E já temos na nossa companhia o árbitro, o antigo árbitro internacional Pedro Henriques, no Sem Falta, para analisar a arbitragem ao clássico desta noite, que opôs o Futebol Clube do Porto ao Sporting. Boa noite, Pedro Henriques.
Muito boa noite.
Então vamos lá começar pela análise a este encontro e logo ao minuto 4, exatamente, Coates está nas costas de Marega, havendo apenas contacto, mas sem carga incorreta, cortando depois a bola. Bom, é o lance, é melhor explicar, ser o Pedro Henriques a explicar este lance, é o lance que envolve Coates e Moussa Marega, avançado do Futebol Clube do Porto. O que há a dizer sobre este lance?
Para já, lance legal, ou seja, aquilo que poderia ser uma eventual penalidade, pontapé de penalti cometido por Coates, não existiu. O Coates efetivamente está dentro da área leonina, portanto nas costas do Marega. O Marega está a proteger a bola e tentar rodar para eventualmente se enquadrar para o remate, mas de qualquer forma o Coates tem o tal contacto nas costas, estica a perna e corta a bola para pontapé de canto, mas depois não há qualquer infração, não obstante depois o Marega se desequilibrar e cair. Portanto, boa análise de parte da equipa de arbitragem, boa decisão, sobretudo naquilo que era o mais importante, não ser pontapé de penalti.
Há um outro lance, também na área do Sporting, e a dúvida é também a mesma, se houve, havia ou não motivo para a marcação de uma grande penalidade. É um lance que volta a envolver Moussa Marega e Nuno Mendes. Nuno Mendes faz um corte, corta a bola, o jogador do Marega é também derrubado, presumo que fruto o contacto com Nuno Mendes. Havia ou não motivo para a marcação da grande penalidade?
Este lance mais difícil que o anterior, de análise, exigiu, portanto, a análise com mais repetições, mas também, para mim, sem motivo a pontapé de penalti. Nuno Mendes arrisca mais, mas estica a perna e já, portanto, no chão, acaba por tocar na bola, claramente. Depois, fruto exatamente da movimentação, quer do Nuno Mendes, quer do próprio Marega, no sentido de tentar ter a bola e tentar o remate, acaba por haver o contacto, mas, portanto, não há qualquer infração, mesmo à posterior, porque, por vezes, cortar a bola é uma atenuante, mas não chega. É preciso que depois o jogador não cometa qualquer tipo de infração. E não aconteceu. Portanto, um lance bem decidido, uma vez mais, e, portanto, num espaço de 2 minutos tivemos duas situações diárias com o Marega a cair, mas em nenhuma delas a ter sido cometido qualquer infração, neste caso para pontapé de penalti.
Este lance mais difícil. Sendo que o jogador corta a bola, no entanto, se tivesse sido cometida falta na sequência do corte da bola, nesse caso haveria motivo para a marcação da grande penalidade.
Sim. Ou seja, nem sempre o simples facto de cortar a bola é uma atenuante, porque significa que o jogador tentou jogar a bola, mas depois, se o jogador é imprudente ou negligente na forma como aborda o lance, acontece muitas vezes com os jogadores de defesa, sobretudo que entram com tudo e cortam a bola e não param o movimento e depois acabam por pontapear muitas vezes os seus adversários, aí sim podemos estar perante uma situação de infração. Isso depois também muitas vezes depende da movimentação do adversário, se está parado, se vai no sentido contrário e contra o jogador que pontapeou a bola. Portanto, não há casos iguais, não há carimbos. De qualquer maneira, nestes dois lances, boas decisões, tanto o Coates como o Nuno Mendes cortaram a bola, jogaram a bola, e os contactos posteriores foram exatamente isso, contactos fruto da movimentação que ambos levavam e não com a tal infração que estávamos aqui a falar.
Avançamos para o minuto 18, mais um lance, presumo que de difícil análise por parte do árbitro da partida. É um lance que envolve o avançado Taremi, um passo em profundidade. Taremi dirige-se em direção à grande área e aparentemente é tocado pelas costas. O lance acabou por ser interrompido por alegado fora de jogo de Taremi. O que lhe oferece dizer, Pedro Henrique, sobre este lance?
Este lance tem várias componentes. Em primeiro lugar, o lance é todo ele anulado pelo fora de jogo que o árbitro assistente deu.
Está fora de jogo?
Daqui, pois, essa é que é a questão. A partir daqui, todas as ações que ocorrem à posterior serão anuladas. A questão do fora de jogo. Eu consegui parar a imagem na minha televisão para tentar perceber, mas se eu parar na televisão, não é a mesma coisa que as imagens que as câmaras, quer de quem transmite, quer inclusivamente do vídeo-árbitro, não é? Que têm, dão com mais fiabilidade, porque é possível parar aquele momento, que é o momento em que é feito o passe, neste caso de um jogador do Porto, para o seu colega, e é esse momento que depois tem que ser analisado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque tivemos uma transmissão, se não estou em erro, com 28 câmaras, pelo menos foi o que constou, e em 28 câmaras não há uma única repetição que possa dar com mais fiabilidade. Há apenas uma repetição lateral da câmara de fora de jogo, ponto, e não dão mais ênfase ao lance. E no meu ponto de vista, já que se há o tal escrutínio e há a tal análise, convém, para quem está em casa, e ainda por cima as pessoas que pagam pelo canal, terem acesso exatamente a um conjunto de imagens que podem ser disponibilizadas num jogo com 28 câmaras. Portanto, eu não tenho a certeza que há fora de jogo, e por isso é que estou aqui a colocar esta questão. Fico muito com a ideia que não há fora de jogo, e portanto aqui teríamos um outro caso para analisar, que é a posterior, a situação entre o Gonçalo Inácio e o Taremi. Bem, na minha perspectiva, o Taremi, que está na frente, ao perceber que a bola é metida para aquela zona onde ele vai tentar dominar e ao perceber que o Gonçalo Inácio vai tentar interceptar, o Taremi olha, e portanto para a imagem é fácil de ver, sobretudo porque a imagem atrás da baliza, olha para o Gonçalo Inácio e ele próprio procura o contacto que o Taremi vai, perdão, que o Gonçalo Inácio vai lhe provocar nas costas do Taremi. Portanto, o Taremi, de certa forma, vai ao encontro da trajetória do seu adversário. E, portanto, não é a mesma coisa quando, por exemplo, o Taremi levasse a bola dominada ou controlada e fosse o Gonçalo Inácio que carregasse nas costas. Fica a ideia de um contacto. Depois do contacto nas costas, talvez um braço mais esticado, o que pode presumir uma infração. O contacto foi fora da área, não obstante ele ter caído dentro da área. Portanto, com exceção do agarrar, em que quando se agarra fora, se promove o agarrão para dentro da área e o jogador cai, aí é penalti. Todas as outras infrações é no local de início do contacto ou de infração. Portanto, e neste caso, a haver uma falta, era fora da área que seria livre direto. Mas, e aqui é que é a questão, sendo falta, seria cartão vermelho, porque efetivamente o Taremi iria na frente. De qualquer maneira, como é um lance com pouco esclarecimento por parte das imagens, eu vou aceitar, porque não sou eu em casa a parar o lance que vou ter a certeza que realmente há fora de jogo ou não, eu vou aceitar que esta análise feita pelo próprio vídeo-árbitro seja mais correta, no sentido de eventualmente o jogador do Porto estar em fora de jogo, e com isso, e tudo isto que eu estive a falar, deixa de fazer sentido porque é tudo anulado. Agora que é um lance todo ele muito difícil e carecia de melhores imagens para se podermos estar aqui a analisar o lance de outra maneira. Por isso, eu tenho que dar claramente o benefício da dúvida à decisão global da equipa de arbitragem e vou aceitar como válido a decisão, nomeadamente no ponto de partida que é o fora de jogo, mas repito, tenho muitas dúvidas em relação àquilo que realmente foi a única imagem que eu tenho disponível em termos deste lance.
Um lance difícil para a equipa de arbitragem. Saltamos para o minuto 27. Nuno Mendes, o lateral esquerdo do Sporting, é demonstrado com um cartão amarelo por uma entrada sobre Otávio, julgo que um pisão. Foi bem mostrado este cartão?
Sim, bem mostrado. É um pisão frontal sobre o peito do pé, entra fora de tempo, ou seja, chega tarde à bola e, portanto, é chamada entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário. E, portanto, cartão amarelo bem mostrado ao jogador do Sporting, Nuno Mendes.
Ao minuto 32 e minuto 41, já vem sendo hábito, cartões amarelos aos bancos de suplentes de Sporting e Futebol Clube do Porto, aos elementos técnicos, por protestos, presumo que bem mostrados estes cartões.
Sim, eu também deduzo que sejam, porque obviamente são situações que só os assistentes, os quartos árbitros e provavelmente o árbitro conseguem ter uma certeza, porque são eles que estão dentro do jogo, nós estamos a ver o retângulo e depois só muitas vezes é que as imagens são projetadas quando o árbitro vai já lá ao banco mostrar o cartão amarelo. Deduzo que sejam por protestos. E já agora aproveito aqui o parênteses para fazer esta relação engraçada. É que foram mostrados 3 cartões amarelos a jogadores de campo e foram mostrados 3 cartões amarelos a elementos do banco. Portanto, não deixa de ser curioso aqui, neste caso 32 para o banco do Sporting, 41 ao banco do Porto e depois mais um cartão amarelo que vamos referenciar na segunda parte também ao banco do Sporting.
E tem sido um hábito nestas últimas jornadas, os elementos técnicos serem demonstrados com cartões amarelos. Avançamos para a segunda parte, 55 minutos, um lance que envolveu Fedal, o central do Sporting, e o central do Futebol Clube do Porto, o Pepe, trocaram uns mimos e o árbitro da partida resolveu mostrar-lhes cartão amarelo. Bem mostrados?
Sim, bem mostrados. O árbitro tentou, até nessa circunstância, controlar aquela ação, isto é, separar. O Fedal e o Pepe estavam ali a tentar crescer um para o outro, mas nunca chegaram a entrar em contacto direto. O árbitro apitou 1, 2, 3 vezes de forma mais veemente para tentar que com esse apito se dissuasor, mesmo assim não conseguiu e nessa circunstância não tinha outra razão, não tinha outro motivo, nem tinha outra circunstância que não mostrar o respectivo cartão amarelo, porque realmente ele tentou levar ao limite, tentar aguentar a situação sem cartão, mas não conseguiu e mostrou, e fez bem, porque isto depois veio-se a revelar uma ação feliz, digamos assim.
Pepe e Fedal acalmaram.
Exatamente, porque acalmaram e controlou aqui, e às vezes há cartões amarelos que são muito profilados, e este foi o caso.
Avançamos para o minuto 59, mais um cartão amarelo, não para jogadores, não para os jogadores das suas equipas, mas mais uma vez para elementos do banco de suplentes desta feita do Sporting.
Sim, aqui consegui identificar, foi o Manuel Ferro, portanto, o treinador junto do Sporting, porque depois vê-se nas imagens que é com ele que o árbitro está a falar, deduz-se que uma vez mais por questões relacionadas com protestos, portanto não vamos dizer que é bem nem que é mau, é factual e portanto deduzimos que o árbitro tem motivo e razão naturalmente para mostrar este cartão amarelo.
Avançamos para o minuto 72, um lance na área do Sporting, os Dragões pediram a grande penalidade por uma eventual mão de Sebastián Coates, terá tocado com a mão na bola, foi assim ou não? O árbitro deveria ter marcado penalti?
Não, porque naturalmente na primeira imagem ficámos com dúvidas e depois daí a repetição vem mais tarde porque o Sporting lançou um contra-ataque e quase que ia marcando gol na baliza do Porto. Portanto, digamos que foi uma bola de área a área, mas depois na única repetição que dão percebe-se que a bola nem sequer tocou na mão nem no braço. No momento em que o Marega, digamos, faz ali um meio remate, a bola bate nas partes baixas da zona ali da coxa e da parte baixa do Coates e, portanto, nem sequer se coloca aquela questão de estarmos a interpretar se a mão foi deliberada, intencional, etc. Portanto,
não tocou na mão.
Não há mão, portanto não há infração.
77 minutos, o último lance selecionado por Pedro Henriques deste clássico do Dragão. Desta feita, um lance na grande área contrária, na grande área do Futebol Clube do Porto. É um lance que envolve João Mário e Uribe. Houve penalti de Uribe, falta cometida por Uribe sobre João Mário, merecedora de uma grande penalidade?
Não, também não. Mais uma boa decisão. Vimos o Uribe nas costas a saltar e depois, digamos, a promover um contacto nas costas de João Mário. João Mário depois caiu. Precisávamos, obviamente, da repetição. Com a repetição percebe-se que ele salta na vertical, depois vai acabar por entrar em contacto com João Mário, mas é quase lateralizado esse contacto, ou seja, é mais ombro com ombro e quase de raspão. Não tem a tal intensidade, não é suficiente para considerarmos uma carga incorreta e ilegal. Portanto, mais uma boa decisão da equipa de arbitragem, neste caso aqui concreto também não houve motivo para pontapé de penalti.
Houve contacto, mas não houve grande penalidade. Em função da análise, Pedro, que faz a todos estes lances que selecionou, como os lances mais importantes, os lances mais significativos de arbitragem deste encontro, que nota dá à equipa de arbitragem?
Nota claramente positiva, vou dar uma nota alta, nota 8, porque isto é um jogo de grau de dificuldade elevado. O árbitro teve o mérito de acertar na maior parte das decisões, de controlar o jogo, enfim, quer técnica, quer disciplinarmente, o que por vezes também conduz a determinados comportamentos. Sabemos que a ação gera sempre reação. O único senão, e com o qual eu não concordo, foi com apenas os 3 minutos de recuperação de tempo perdido, aquilo que habitualmente damos descontos.
Sérgio Conceição queixou-se no final do encontro disso. Foi pouco tempo.
Sim, foi pouco tempo. Houve 5 substituições, o que por vezes, ou seja, não é 5 substituições, 5 paragens para substituições na segunda parte, o que significa 30 segundos por substituição, que é o que está determinado, são 2 minutos e meio. Houve um cartão amarelo que foi mostrado a um treinador adjunto, e só para relembrar que tudo o que é nas substituições e advertências, mais neste caso concreto da segunda parte, houve 1 para o banco e mais 2 para os jogadores, embora no mesmo tempo. Portanto, esse tempo é para ser acrescido, porque enquanto que os pontapés de baliza, pontapés de canto, lançamentos atrás, se fazem parte do jogo, não é para acrescentar o tempo perdido, a não ser que o árbitro entenda que algum jogador perde demasiado tempo numa dessas reposições. Se não for, se achar que é tudo normal, digamos que o tempo que se perde nos pontos de baliza, de canto, etc., não é para repor. Isto de acordo com a lei. De qualquer maneira, pareceu-me pouco, em tempos de recuperação de tempo perdido, este jogo, pelo menos 5 minutos, na minha perspectiva, era o tempo enfim, que era mais certo ou mais justo, se é que se pode dizer assim, não estando aqui a olhar naturalmente para o tempo do jogo. Mas, de qualquer maneira, isto é um pormenor, porque num jogo Porto Sporting e no contexto em que temos neste momento as arbitragens, ter um jogo destes, desta natureza, com aquilo que estava envolvido, com muito pouco falatório, felizmente por parte, neste caso, da equipa que podia sentir-se, enfim, menos bem com o jogo e com o resultado, mais concretamente foi o Flamengo.
O Porto.
Praticamente não foi falado e, por isso, uma arbitragem claramente positiva, saiu por cima João Pinheiro, nota 8, uma boa arbitragem e, claramente, tínhamos que dar um bocadinho mais do que normalmente damos, por ser um Porto Sport.
Pedro, o Sérgio Conceição falou aqui dele, o Sérgio Conceição no final do encontro e naquela zona de entrevistas rápidas defendeu que a escolha do árbitro para este encontro não deveria ter recaído em João Pinheiro, mas em Artur Soares Dias, o melhor árbitro nacional da opinião do técnico dos Azuis e Brancos. Concorda com esta análise de Sérgio Conceição?
Bem, se olharmos para a classificação, podíamos dizer isso. Se olharmos para o facto de Artur Soares Dias dizer que ele é o melhor árbitro, que Artur Soares Dias ainda agora teve, porque é top classe, enquanto o João Pinheiro ainda está no nível 1, a nível internacional, poderíamos ser tentados a dizer isso. Mas eu não concordo por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o João Pinheiro, neste momento, é o melhor árbitro português, juntamente com o Artur Soares Dias. É dos árbitros que mais segurança, mais consistência, maior capacidade tem, sobretudo para gerir emoções. A sua postura, a sua calma, a sua tranquilidade, a maneira como se fala com os jogadores, está num bom momento de forma. Ele tinha estado há um mês, a 15 de janeiro, estava aqui a tentar recuperar a data, a meia-final da Taça da Liga, portanto, a 19 de janeiro teve na meia-final da Taça da Liga, que foi entre o Sporting e o Porto, e portanto, ser o Artur ou ser
O João Pinheiro.
O João Pinheiro, peço desculpa, o João Pinheiro, no meu ponto de vista, estaria sempre bem entregue. Agora, isto vale o que vale e é bom as pessoas também não terem memória curta, porque neste caso concreto, o Artur Soares Dias arbitrou recentemente o Porto-Braga e houve uma expulsão do Corona, que de alguma maneira condicionou depois aquilo que foi o resto do jogo, e o Porto criticou bastante o Artur Soares Dias por causa dessa expulsão. Portanto, enfim, não, eu acho que é mais por um desabafo de quem está um pouco irritado, se calhar com outras incidências do jogo, o facto do Taremi ter falhado golos de baliza aberta, etc., do que propriamente uma realidade. Porque se o Artur Soares Dias fosse nomeado para este jogo, tenho a certeza, porque todos os clubes fazem isso, que antes do jogo tinham referido exatamente essa circunstância e que iam relembrar que ele tinha expulso e que condicionou o jogo e que alterou esse jogo do Porto-Braga com uma expulsão que, no entender naturalmente da equipa do Porto, era incorreta. Portanto, isso vale o que vale, é um bocadinho mais do mesmo por parte do futebol português, não é do Sérgio Conceição, é por parte do futebol português, porque normalmente sobre as vitórias toda a gente é feliz e sorri e tem um discurso positivo, perante as derrotas ou as coisas menos positivas, normalmente o primeiro ponto a atacar é a arbitragem. E isto estende-se a todos os clubes, atenção, não é o Porto, é o Porto, é o Sporting, é o Benfica, sabemos isso perfeitamente, é um bocadinho o modus operandi do futebol português. Acho que foi uma boa nomeação, de resto, repito e termino com isto, João Pinheiro, juntamente com o Artur Soares Dias, são neste momento os melhores árbitros portugueses, no sentido daquilo que é o atual rendimento que eles conseguem dar dentro do terreno de jogo. E o João Pinheiro foi uma excelente opção para este jogo.
Pedro, ainda antes de irmos embora e antes do apito final para esta nossa conversa, gostava de lhe perguntar como é que acolhe esta possibilidade, hoje aventada pelo jornal A Bola, de os árbitros estrangeiros poderem, na próxima época, apitarem os jogos do Campeonato Nacional da Primeira Liga.
Ora bem, isto é o seguinte, se isso fosse feito, ou se essa conversa ou esse conhecimento ou essa realidade fosse tornada pública, por exemplo, no final da época, cheirava a qualquer coisa como um projeto novo, assim, um género de Erasmus para o futebol português, um intercâmbio, e cheirava, digamos, a uma perspectiva de algo diferente e inovador que se iria fazer. Neste momento em que a arbitragem está a ser atacada por todos os lados, em vésperas de um jogo Porto Sporting, felizmente correu bem, porque se tivesse corrido mal, daqueles casos mesmo graves, tenho a certeza que a equipa que perdesse iria exatamente focar nesse aspecto, que é realmente o melhor é vir em árbitros estrangeiros. Ou seja, aquilo que está em questão para já não é tanto o vir ou não vir ser positivo ou ser negativo, os prós e contras, mas é acima de tudo, e para mim é muito mais grave, o timing, péssimo timing que foi escolhido para fazer este tipo de intervenção por parte do Conselho de Arbitragem e por parte desta ideia. Depois, só faz sentido isso acontecer numa perspectiva de intercâmbio e com o Big Five, ou seja, só me interessa ter cá árbitros em Portugal que eventualmente possam vir de Espanha, ou de Itália, ou de França, ou de Inglaterra, ou da Alemanha, porque se é para ir buscar árbitros, com todo o respeito que tenho por todos os árbitros que estão no mundo, uma Roménia, uma Suíça, ou Luxemburgo, não vale a pena. Depois também o que aparece nesse texto é qualquer coisa como, a ser verdade, que não é para vir arbitrar o Benfica Sporting ou o Porto Sporting, é para arbitrar outros jogos. Então, mas parte na cabeça de alguém que um árbitro em Inglaterra ou em Itália, vem a Portugal, com todo o respeito que tenho, vir fazer o Tondela Beçado, ou assim, não faz sentido, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, que não está correto. E depois há um aspecto financeiro, que é o seguinte, segundo também li, a Federação, neste caso, o Conselho de Arbitragem, / Federação, é que vai assumir no primeiro ano as despesas da vinda desses árbitros cá. Até aí tudo bem. E depois, a partir disso, o futebol achar que realmente vale a pena, passa o ónus para a Liga, neste caso para os clubes. Então, os clubes que andam com dificuldades financeiras vão pagar aos árbitros para virem cá. E a pergunta que eu faço é quais são os valores que vão pagar? Não são os valores de Portugal. Tem que ser ou os valores internacionais de um jogo de uma Liga Europa ou de uma Champions, ou então os valores que os árbitros ganham no país, porque se é para estar na Inglaterra a ganhar menos, eles vão se deslocar para vir a Portugal arbitrar, não faz sentido. Vão ganhar o mesmo que ganham lá, também não sei se faz sentido, por isso é que um jogo arbitrado na Liga Europa, na Champions, ganham mais do que os jogos que arbitram em casa. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está muito bem explicado, inclusive nessa parte financeira. Primeiro porque eu não vejo os clubes depois a assumirem esse pagamento. E depois, sobretudo, e buscar árbitros intercâmbio para vir fazer jogos que não são afinal os jogos de maior dimensão. Quer dizer, há aqui alguma coisa que não faz sentido, mas mais do que isso, que é uma reflexão que se pode ter, que é se vale a pena ou não vale a pena fazer esses intercâmbios entre países, Nós sabemos que por vezes existe ali Luxemburgo, com Franças, com Suíça, não sei o quê, porque às vezes fazem, são países muito próximos, relativamente pequenos e que conseguem fazer isso, não é? Mas de qualquer maneira, acho que o timing é que foi pessimamente escolhido. E depois, há uma pergunta que alguns árbitros neste momento nas redes sociais, revoltados um bocadinho com esta situação, já estão a fazer, que é, ok, então vamos alargar isso aos dirigentes da arbitragem e vamos fazer também um intercâmbio com os dirigentes da arbitragem e vamos mandar os nossos presidentes e dirigentes da arbitragem lá para o estrangeiro e trazemos os que gerem o futebol lá fora para cá. Porque, de alguma maneira, o que os árbitros sentem neste momento é que, mesmo que a explicação seja um intercâmbio e nós também vamos lá fora arbitrar jogos deles, é que há aqui um
atestado de incompetência.
Exatamente, um atestado de incompetência, sobretudo por causa do timing que foi feito agora. Isto tinha que ser feito com outra forma de comunicar e noutro timing que não agora. E os árbitros sentem um atestado de incompetência quando, no fundo, vêm buscar árbitros internacionais. E termino só com isto, sem estar a alongar. Quanto é que o Benfica pagou por ter pedido árbitros? O Benfica pagou uma multa por ter, nas suas comunicações, falado em querer árbitros estrangeiros. Eu acho que foi 30 mil euros, não quero estar a mentir, mas não foi isso, é que foi um valor elevado. Agora, a minha pergunta é, então há um clube que foi penalizado porque fez uma comunicação que foi tida como ofensiva quando se pediu árbitros estrangeiros para vir arbitrar em Portugal. Então agora, das duas uma, ou devolvem o dinheiro ao Benfica porque o próprio Conselho de Arbitragem está a pedir, ou então o Conselho de Arbitragem tem ele que pagar uma multa por estar neste momento a pedir árbitros internacionais. Eu estou a ser irónico, mas é para a gente perceber que realmente há aqui qualquer coisa que não faz sentido nesta forma de abordar, nesta forma de comunicar. Até porque uma ideia destas não pode passar só para a arbitragem. A arbitragem e as leis de jogo não são para os árbitros, são para o futebol. E, portanto, medidas destas de fundo têm que ser tratadas ao nível dos clubes versus arbitragem. E não é agora à meia da época que se tem esta ideia luminosa, não é? Não pode ser, não é à meia da época que se mete o David Ellery, que neste momento está a trabalhar, que é o pai do VAR, não é? A passar cá para fora aquilo que é a ideia que ele tem relativamente a determinados lances. E só começa no princípio da época, ou então planeia-se para a próxima época, dizemos, a partir de agora, o senhor David Ellery, que colabora connosco, vai dizer qual é a opinião do lance X ou Y, se o VAR intervém ou não tem. Portanto, são muitas, ainda por cima, o pai do VAR, basta recuperar o que ele disse no Europeu, penso que em 2008, era um dos, portanto, isto está a correr nas redes sociais, não é? Que ele, numa palestra que deu aos árbitros num campeonato, penso que da Europa, não quero estar a mentir, acho que é 2007 ou 2008, já não me recordo, mas está enfim, neste momento temos internet, era o que abominava completamente o videoárbitro. Ele diz lá claramente, não pode haver tecnologias, isso, os árbitros estão lá para acertar, para errar, e depois de repente é o pai do VAR. Portanto, há aqui uma série de erros estratégicos que este Conselho de Arbitragem, infelizmente, está a cometer, acima de tudo porque vai a reboque, muitas vezes é muito reativo e falta aquilo que é ser proativo. E acertar, sobretudo, ao nível da comunicação. E passar a comunicação, como é o caso disso que o David Lário faz relativamente a lances, passar a comunicação para um estrangeiro e ser ele a comunicar para fora, é outro erro estratégico. Quem tem que comunicar é o Conselho de Arbitragem. E é o João Ferreira, que é o vice-presidente, que é o número um da parte técnica em Portugal. É ele que vai lá fora receber as informações e indicações, e é ele que traz cá para Portugal, e é ele que dá as informações técnicas, do ponto de vista técnico, das leis, dos novos regulamentos, aos árbitros. Portanto, ele é que tinha que assumir, não é passar o assumir para os outros, porque tem medo, é por ser um português. Portanto, há aqui um aspecto que tem a ver com uma coisa, não é? Por acaso, e é curioso que o João Ferreira também é militar como eu, mais novo do que eu, mas é militar como eu, fez 20 e tal anos de tropa como eu. Portanto, é uma questão de tomar decisão, liderança, são dois aspectos muito importantes, e neste momento o Conselho de Arbitragem e comunicação falha claramente nestas três vertentes.
Um tema que ainda vai fazer correr muita tinta, seguramente. Agradeço-lhe, Pedro Henriques, na análise a este Porto Sporting e também esta ideia de árbitros estrangeiros poderem vir a arbitrar jogos do Campeonato da Primeira Liga na próxima época. Saímos aqui no Sem Falta, já com o cartão amarelo, 5 minutos depois da meia hora, aqui mostrado pela Camila Vidal, que tem a síntese informativa agora à meia-noite e meia. Um abraço, Pedro.
Boa noite, Pedro.
Obrigado.